Bom dia a todos. Hoje vai ser mais uma aula do que propriamente uma pregação, vai ser uma exposição importante sobre dons carismáticos. Vamos começar a falar sobre cada dom, depois que falamos semanas, mais de 2 meses sobre o amor, que já é um dom, mas antes de ir para o próximo, eu gostaria de quase complementar a pregação passada, que lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, especialmente, mas aquele texto, eu disse que muitos, é que fala que quando é o que é perfeito, que é em parte será anulado e tal. Então, eu expliquei as opções de interpretação, mas dizendo que os que creem que línguas cessaram e os dons carismáticos, eles explicam com base naquele versículo, usam como a principal passagem para dizer que os dons cessaram, porque o que é perfeito seria o cânon da Bíblia, o restante que faltava para a Bíblia ser completa. Então, esse é que seria o que é perfeito, que na época de Paulo era futuro. Era em 60 e poucos que ele escreveu essa epístola. E o cânon encerrou em 95, é o que se crê que é o ano em que o apóstolo João escreveu Apocalipse. Então, ali veio o que é perfeito. Então, o que é perfeito era a Bíblia completa. Pronto. Como a Bíblia está completa, então os dons carismáticos cessaram e tal. E eu disse, eu não entendo assim, e muitos não pensam assim, eu não uso essa passagem para justificar que eu creio que os dons carismáticos cessaram. Mas eu não expliquei como é que então que eu justificava. Eu disse como é que eu não justificava. Eu não uso para justificar isso. Mas como é que eu explico? Se alguém me perguntar, pastor, o senhor acha que os dons carismáticos cessaram? Eu diria, acho. Com que base? 1 Coríntios 13, 8? Não. Então, em que base? Pronto. Esse é o assunto da nossa exposição de hoje. Alguns argumentos. Argumento baseado na lógica. A Bíblia fala no dom de apóstolo. 1 Coríntios 12, 28. Se quiser chegarem lá, eu vou chegar rapidamente, e vocês, eu não vou dar muito tempo para chegarem lá, não, porque eu não vou mergulhar em cada texto. Esses textos são quase para mostrar rapidamente alguma coisa. Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, nós lemos: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas; em terceiro lugar, mestres; depois, operadores de milagres, dons de curar, socorros, etc. Ou seja, apóstolo era um dom, apostolado daqueles apóstolos de Jesus Cristo, claro. E Efésios 4 e 11, que eu não vou ler, também fala lá de apóstolos, dos apóstolos como dom. Ninguém duvida que esse dom cessou, porque os apóstolos morreram há 2.000 anos. E era o dom que sempre era mencionado primeiro, deixando claro que era o mais importante, ou pelo menos sugerindo fortemente que era o mais importante. Inclusive, Paulo coloca aqui, né, na passagem que eu li, aonde estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Ou seja, dando a ideia de uma primazia. Então, o dom de apóstolo, o apostolado, cessou. Ninguém discute. Se um dom cessou, ele abriu espaço para a possibilidade de um segundo ou um terceiro. Não sabemos. Mas se um cessou, entrou aí numa categoria de dom que cessou. Então, pode ter outros? Pode ter outros. Então, a lógica, só a lógica mostra isso. Argumentos baseados em indicações da Bíblia. Primeiro, Efésios capítulo 2, versículo 19, para mim esse argumento é muito forte, muito forte. Prestem bem atenção se vocês estão com alguma dificuldade de dialogar com os carismáticos e mostrar para eles quais as indicações bíblicas. Capítulo 2, versículo 19 em diante. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Edificados, vocês são edificados sobre o fundamento ou alicerce, mesma coisa, dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para edificação de Deus, habitação de Deus no Espírito. A passagem continua. É muito claro, portanto, que os apóstolos e profetas foram o alicerce da igreja. O alicerce é lançado antes de se fazer a superestrutura. Superestrutura é conhecida na construção, na engenharia, como a parte que fica acima do alicerce. Jesus disse que uma casa sem alicerce, falou em casa construída sob areia, casa construída sob a rocha, ou seja, alicerce, areia, não presta. Alicerce, rocha, bom. Mas Jesus falou claramente de uma construção em cima de um alicerce. Então vem o apóstolo Paulo e diz: os apóstolos e profetas são alicerces sobre os quais a igreja está sendo edificada. O prédio da igreja está em plena construção, conforme li no versículo 21, vocês são edificados. Aliás, um parênteses, né? Esse prédio pode estar em acabamento final, no caso de Cristo estar perto de voltar. Isso que está acontecendo com Israel aí, e as consequências disso tudo, e breve chegar alguém propondo a paz, fazendo a paz entre os judeus e o restante dos seus inimigos, que são muitos, e é o próximo passo que podemos esperar para indicar que a vinda de Cristo estaria muito próxima. Então, o que nós temos a aguardar, a primeira coisa para aguardar é chegar alguém paz. Para. Então, o mundo vai expirar aliviado, no sentido de dizer, finalmente vamos ter paz. Nós sabemos que ali é só um período e que essa paz será rompida pelo anticristo. Então, fiquem de olho em alguém que está ou vai propor a paz entre os judeus e os outros. Tá, pode estar muito perto e pode não estar. Se alguém disser que está com certeza, ele não está sendo correto, porque a Bíblia não dá isto. Mas Jesus falou em sinais, em rumores de guerras, e acontece guerras, rumores de guerras e muita inquietude e tudo mais. Então, voltando, fechando o parênteses, o edifício da igreja está em construção. Se ainda vai ter muita construção na frente, ninguém sabe. Se está nos acabamentos finais, é na segunda mão de tinta, como geralmente a gente fala quando a construção está terminando, pode ser, não sabemos. Seja como for, a construção está em andamento. A construção da igreja, como um edifício, não encerrou. Então, a passagem deixa claro, de uma maneira muito forte, que esses dois dons, apostolado ou apóstolo de Cristo e profeta, esses dois dons cessaram. É interessante que o próprio Paulo, sendo apóstolo, ele estava no final da vida, tinha mais alguns anos de vida e pronto. Como os outros profetas também, e os outros apóstolos ainda estavam vivos, alguns. João, então nós sabemos, foi o último, mas já estava, o lançamento do alicerce já estava encerrando, e os começos da construção já estavam sendo sentidos ali. E claro que alguma coisa da construção pode ser feita enquanto o alicerce está sendo feito, coisas mais secundárias ou paralelas ou coisas desse tipo. Mas ninguém vai lançar um pilar em cima de uma base de concreto lá embaixo antes daquela base estar feita, obviamente. Mas outras coisas, o muro da construção, ou algumas instalações da construção podem ser feitas, e é construção, e não é alicerce. Então, ali nós vemos um período misto, em que os alicerces estavam terminando de serem lançados na base, na forma de pastores e profetas, e o prédio começando os preparativos, eu diria mais do que os preparativos, mas começando a construção, e os preparativos, sim, para lançar a supraestrutura. É como se ao escrever, então, ele estivesse dizendo, está terminando uma fase muito importante, que é essa. Inclusive, a completude do cânon aconteceu exatamente quando João, no final da vida de João. João escreveu Apocalipse, morreu logo depois, até onde se saiba, e é meio óbvio que ele já era muito velho, mas, e com Apocalipse, encerrou o cânon, dando uma ideia melhor ainda de alicerce, e que alicerce o próprio cânon, a própria Bíblia inteira. Isso, apóstolo. E profecia, pessoalmente, eu sou totalmente convencido de que esse dom também cessou. Primeiro, usando esse mesmo raciocínio. E o alicerce era apóstolos e profetas. Se o alicerce há muito tempo parou de ser construído por edifício passar a ser edificado em cima, então os dois cessaram desde aquela época, desde o ano mais ou menos 95, 100 depois de Cristo. Alguns acham que quando chega o pregador e abre uma passagem em Isaías, abre uma previsão profética bíblica e prega sobre aquilo, Cristo vai voltar. Ele afirma e abre a passagem, várias passagens que provam isso tudo, que aquela pessoa, aquele pregador ou aquele professor, ele está sendo um profeta, porque ele está falando de uma profecia. Pessoalmente, eu não concordo, nunca achei forte essa argumentação, porque se eu estou lendo uma bela poesia, eu não sou poeta. Não, não quer dizer, então, que qualquer pessoa que lê uma profecia, estuda a profecia feita pelo profeta original, estuda, lê, estuda, se prepara e prega sobre ela, prega até de maneira mais bela, talvez, do que o próprio profeta expôs lá, um grande orador e pregador, mas isso não faz dele um profeta. A profecia era bem identificada no tempo de Paulo, ainda. E havia o dom de profetas na época de Paulo, e ele disse, aqui em 1 Coríntios 14, ele falou da possibilidade, ou no versículo... do 14, do 1 em diante, ele fala muito do dom de profecia. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Estava valendo. Pois quem fala em outra língua, estava valendo línguas. Não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e Espírito fará mistério e tal. Eu não vou explicar isso aqui agora, não é o propósito. Mas, ó, o que profetiza fala aos homens. Ele identifica bem, edificando, exortando e consolando. Três atividades do profeta na época dele. O que fala em outra língua, aí ele compara, inclusive, diminui o dom de língua, quando comparado com o dom da profecia. Mas o que profetiza edifica a igreja. E continua. Então, era bem identificada a atividade profética quando ela era devidamente exercida por alguém que estava, de fato, exercitando um dom legítimo. E a profecia pressupõe revelação da parte de Deus. Muita gente pensa, alguns talvez pensem que profecia sempre tem a ver com o futuro. No sentido da palavra profecia, pode até ser mesmo que se for um dicionário, tem lá que é alguma afirmação do futuro, nem sei. Mas o que eu posso afirmar é que quando um profeta falava, não obrigatoriamente ele estava falando sobre o futuro. Isso que é importante. Então, muitos profetas falavam e faziam julgamentos. Está acontecendo isso aqui, por isso, com autoridade, vinda de onde? De uma revelação de Deus. Então, o profeta, ele não falava só profecias no sentido futurístico. Eram as duas coisas. Tanto que Paulo diz aqui, o que profetiza edifica a igreja, edificando, exortando, consolando, pode ser alguma coisa futura ou não. Agora, falar coisas iluminadas e com sabedoria é totalmente diferente de profetizar ou de falar uma revelação direta de Deus. Hoje em dia é com uma naturalidade que o que tem de... uma naturalidade muito grande, uma roda de pessoas, um diz assim, eu acabei de receber uma revelação sobre você. É que você é isso aí. O peso disso é enorme, porque uma pessoa assim está se arrogando um canal direto com Deus a um nível de profeta. Ele está revelando uma coisa absolutamente inerrante, que não pode ser contradito, não pode ser duvidado, não pode ser desobedecido, é Deus falando. Quando um profeta de Deus falava, era Deus, o próprio Deus falando. Só que ele se utilizava das características pessoais daquela pessoa pela qual estava falando, profeta ou profetisa, que na Bíblia tem também. Mas Deus se utilizava da voz, da corda vocal, da maneira da pessoa raciocinar, da maneira da pessoa se expressar. Então, não é que era como alguém hoje que está, a gente chama de um espírito, alguém que está possesso por um espírito, né, e fala outra voz, imita até a voz do morto, ou coisa desse tipo. Não, era a pessoa falando normalmente, escrevendo, quando escrevia a Bíblia, era da forma que a pessoa normalmente escrevia. Os peritos em língua hebraica, língua grega, eles notam. Ah, você vê um livro muito profundo, o autor lá diz, você nota claramente que o estilo de Paulo aqui é totalmente diferente do estilo de Tiago. Eu não noto, porque eu não sou profundo em grego, por exemplo. Mas João, de uma maneira totalmente diferente. A gente pode perceber alguma coisa mesmo no português, uma maneira de falar, claro, que a gente nota, mas não de uma maneira tão profunda. Então, Deus usava a personalidade da pessoa para se revelar. Esse era o profeta. Então, mas, talvez por achar que a pessoa não estava assim com os olhos arregalados, ou numa expressão de êxtase, ou mudando de voz, como eu já comentei, não é uma coisa impressionante, mas a pessoa simplesmente falava, talvez não, assim eu também falo. Né? Então, eu não sei o motivo que leva alguém, ou as forças que estão por trás de alguém que diz com toda tranquilidade, eu recebi uma revelação de Deus sobre você, e fala assim, e muitas coisas sobre o futuro. O pior é quando a coisa dessa acontece, ou parecido, pronto, ali acabou. Ali está estabelecido mesmo. Que isso é muito conhecido até no mundo secular. Pessoa que começa a dizer muita coisa do futuro, ainda mais muito vagas, como os horóscopos, é muito vago. Então, muita coisa ali vai acontecer. Alguém vai falar o seu coração, você vai ter uma dificuldade. Oh, meu Deus! Quem é que não tem dificuldade? Você vai ter uma alegria muito grande e tal. É totalmente diferente agora de um crente hoje que é iluminado pelo Espírito Santo. Qualquer um de nós pode ser, e aliás deve ser, deve buscar isso, e Deus dá liberalmente, com sabedoria, uma sabedoria vinda do estudo da Bíblia, vindo de oração, vindo de meditação. Quando um homem ou uma mulher de Deus se pronuncia, e não estou falando nem em púlpito obrigatoriamente, mas até em conversas, em reuniões e tudo, você vê, nota que alguém está falando com uma certa autoridade de conhecimento e de vida. Mas isso não pode ser misturado, confundido com uma profecia. É completamente diferente. Se alguém disser que está tendo uma revelação de Deus sobre a igreja, ou sobre você, sobre a cidade, ou sobre o mundo, coisa assim, não creia. Não creia. Agora, por que ela faz isso? É um falso profeta ou profetiza? É o diabo que tomou conta dele ou dela? É isso, aquilo? Isso é uma outra questão. Né? E muito complexa, por sinal. É uma outra questão muito complexa e delicada, explicar isto. Mas você não precisa explicar o fenômeno para dizer, eu não acredito. Não, mas ontem eu vi um carneiro voando. Você viu um carneiro voando? Vi, todo, com certeza, eu não acredito. Por que você não acredita? Porque carneiro não voa. Jumento também não fala. Começou, né? Notou? Começou. Jumento também não fala. E se eu não me engano, a minha Bíblia diz que uma jumenta falou. Então, por que carneiro não pode voar? Se eu sou servo do mesmo Deus. Pronto, aí você senta ali, tira um bom tempo e passa a manhã todinha, discutindo água. Como diz Paulo, não vão discutir essas coisas, não vão. Amigo, eu não acredito que você viu um carneiro voando. Eu não acredito que você está profetizando que eu vou ser alvo disso ou daquilo, que eu vou ser um pastor, que eu vou me converter sendo um não crente, que você acabou de dizer que recebeu uma revelação de Deus. Eu não acredito. Não creio. Agora, por quê? Posso até lhe explicar, mas em outra oportunidade, vou preparar alguma coisa para lhe mostrar, você lê um certo livro e tal. É outra coisa. E muitas vezes acontece do crente. Ele não quer dar ideia que não sabe argumentar direito e tudo, e ele acha que tem que justificar o fato dele não crer. E ele aí se dá mal. Porque você não crê por quê? Porque você é satânico. Não é uma boa resposta. Você está chamando o outro aí de demoniado, ou no mínimo está sendo altamente influenciado por um demônio, que pode estar e pode não estar. Então, não é obrigatório que ele esteja influenciado por um demônio, não. Não. Pode ser. Muitas outras coisas podem servir de explicação. Então, às vezes você quer esnobar, mostrando que sabe e que é melhor do que ele, conhece a Bíblia e tal, puf, diz uma dessas. Não faça isso. É melhor dizer, eu não creio. E se quiser saber por quê, a gente conversa, eu boto você para conversar com alguém que possa explicar melhor e tudo. Mas eu creio que seja muito importante o crente se definir e dizer, oh, desculpe aí, não leve a mal não, mas eu não acredito nisso não. Sem ofensa. Um outro argumento. Esse não precisa explicar mais, porque está lá no nosso texto da semana passada, 1 Coríntios 13, 8 a 11. A ideia de desaparecimento de certos dons à medida que a igreja ia se aperfeiçoando. Já falei bastante sobre isso, você não estava aqui ou não ouviu, está lá no site, está lá gravado, você pode ouvir. Não vou mais trabalhar em cima disso. Mas só lembrando que aquele texto diz claramente que alguns dons iam cessar em algum momento. Esse algum momento foi claramente discutido ali. Que momento é este que esses dons irão cessar e tal? Mas que está lá, o texto lá, e ele aponta claramente para uma cessação de dons, sim. Outro argumento. As línguas eram sinais para incrédulos, especialmente judeus. 1 Coríntios 14, versículo 20. 1 Coríntios 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Parece que Paulo estava adivinhando. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sejam homens ou pessoas, hoje seria ofensivo isso, tinha que ser homens e mulheres. Mas quando ele diz homens, significa pessoas. Sejam homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Paulo está explicando na raiz o significado de Deus colocar alguns crentes para falarem em línguas na época. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes. Agora, deve ser pouco pregado em muitos meios essa passagem aqui. Imagina, eu não sei porque eu não frequento lá. Não para os crentes, mas um sinal para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. A profecia é para edificação, então. Aqueles que já são crentes. Línguas, não. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos, ou pessoas não cultas, ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Paulo aqui, pois, foi profeta. Porém, se todos profetizarem, entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por julgar, por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Línguas era um sinal para incrédulos e, de uma maneira geral, muito mais significativa, incrédulos judeus. No início da igreja, no início, mostrando esse sinal de que Deus se voltara para os gentios por causa da dureza, da incredulidade dos judeus. Vocês foram tão incrédulos que eu vou falar para vocês com língua estranha. E ele baseou isso numa outra passagem do Antigo Testamento, que eu não vou ler, e que falava de invasão física de povos estrangeiros, que os dominados, judeus conquistados, não entendiam coisa nenhuma. Então, o Espírito Santo resolveu fazer uma analogia deste fato com as línguas agora que estavam acontecendo, e dizendo, essas línguas aqui não é visando a edificação do crente. Podia até edificar em alguns momentos, quando havia interpretação e tal, Paulo admitiu assim como uma coisa altamente secundária. Mas o principal, o propósito de Deus instituir naquele momento línguas era um sinal, uma coisa provisória. Não tem sentido dizer que usar a ideia de sinal como uma coisa definitiva. Então, naquele início de igreja, Deus estava usando línguas entre o povo de Deus, nos crentes, querendo atingir ou alcançar incrédulos, especialmente judeus. Então, qual o sentido desse sinal hoje, 2000 anos depois que a igreja existe, foi fundada? Um sinal é algo altamente provisório. Eu tenho mais argumentos e quero encerrar aqui. Eu vou dividir, então, essa palestra, essa pregação, essa aula em duas, ok? Então, até vamos encerrar aqui, já estou com o tempo que eu gosto de investir nessas pregações de manhã, e espero que vocês leiam, estudem um pouco isto, conversem. Eu tenho ouvido conversas de atuais, bem atuais, desse tipo de manifestação, ainda muito comum entre nós. Na minha época, na época da minha conversão, estava numa. Era algo muito importante. E o que eu gastei, investi de tempo para estudar isto, podia ter lido tanta coisa bonita, de tantos crentes aí, tanta teologia, aí tive que dedicar muito tempo a essa questão para poder explicar, para poder pregar. E a massa de pessoas, pastor, isso aqui, antes eu ser pastor, muito antes, passei 10 anos para ser pastor, muito antes. Isso aqui, como é isso aqui? E línguas e tal, por que a gente não fala? É porque nós somos crentes de segunda categoria, né? A ideia era esta, crentes frios, coisa assim, era a ideia. Então, tinha que saber argumentar. E não sei se houve uma onda que isso ficou mais calmo e está voltando de novo. Não sei, tenho estudado isso com profundidade, mas é fato que igrejas que estão altamente comentadas na cidade e tudo, parece que todas as igrejas desapareceram. E quando se fala em alguém, um amigo de alguém, um parente de alguém que está afetando a igreja de evangélico e tal, vai ter 2, 3 nomes, 4 para falar, e como se as outras tivessem sumido. É uma coisa impressionante. Abertamente dons carismáticos sendo professados de todo jeito, e junto com muitos outros acessórios, né, que não estão afinados com as Escrituras. Então, é bom vocês estarem, isso faz parte de um crente maduro, conhecer essas coisas, saber, e não vir com argumento na ponta da língua, uma ideiazinha feita ali, que aprendeu de uma pregação, é por isso, puf. Não é bom, ok? Sejam maduros e estudem, e para a glória de Deus isso. E vamos utilizar os dons que achamos que o Espírito Santo ainda concede hoje, e os que ele não concede, vamos deixar aqui, não para nós praticarmos de uma maneira não bíblica, seja lá porque fonte seja, qual é a fonte disto tudo, que eu vou comentar um pouco depois sobre essas fontes. Mas Espírito Santo, não. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas e não sermos gulosos em praticarmos dons visíveis, empolgantes, espetaculares. Deve ser muito, deve ser uma sensação forte estar numa reunião entre jovens e, ou colegas e olhar para dizer, eu tenho uma profecia sobre você, eu tenho uma, recebi uma visão sobre você, dá uma, deve dar um ar assim, importante, uma sensação espiritual grande, mas enganosa, infelizmente, que nós nos concentremos nos verdadeiros dons para servirmos à igreja, sabendo que dom não significa edificação, e procurando o fruto do Espírito, esse sim, que aponta diretamente para a edificação. Alegria, paz, longanimidade, amor e os outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos por isto. Amém.